De hoje já chega matando saudades. Aumenta o volume e vem com a gente. Onde você tá aí agora? Vamos curtir música. Aumenta aí. Matando saudades, voltando no tempo aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Tá aí, a gente só começou, tá? Só começou voltando um pouquinho no tempo com Fleetwood Mac por aqui. Dreams, essa que a internet ressuscitou, trouxe de volta a música do Fleetwood Mac. Muito compartilhada, muito curtida aí pelo pessoal também. Bora pro intervalo, rapidinho? Pedro, tá na hora de ir pro intervalo porque a gente volta já já com as principais notícias do dia, aquele giro pelo Brasil e também mais músicas pra matar saudades por aqui. Fica comigo.
Boa tarde, Paiquerê. segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7 às 11:30 da manhã e aos sábados às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião com JB Faria e Bruno Cardial.
Você não pode perder a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Bolsa para ferramentas com 32 bolsos, só R$96,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$259,90. Martelete perfurador e rompedor 800 watts, só R$359,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Bora pra Obra Max.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato, mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144. É na Influx.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Eleição Cidadã. Informações para um voto consciente. Uma parceria OAB Londrina e Paiquerê 91,7.
O transporte público gratuito é obrigatório no dia da eleição? O advogado, procurador jurídico da Câmara Municipal de Londrina, especialista em direito de Estado, Miguel Ananega Garcia, responde.
Durante a campanha, é vedado, quer dizer, proibido, o partido político e o candidato, eles não podem confeccionar camiseta, não pode distribuir essa camiseta, não pode distribuir boné, não pode distribuir qualquer tipo de brinde. Isso daí entra como uma capacitação ilícita de sufrágio, tá? No dia da eleição, se você quiser ir individualmente, numa manifestação individual e silenciosa, se você quiser ir vestido com a sua camiseta, com o seu boné, com o seu broche do seu candidato, essa manifestação individual e silenciosa, ela é permitida no dia da eleição, tá? O que é vedado, o que é proibido, é você aglomerar várias pessoas com a camiseta de um determinado candidato. Isso daí não pode. Aglomeração com esse tipo de adesivo, broche e camisetas de um determinado candidato é caracterizado como uma uniformização, e aí efetivamente essa vai ser feito uma abordagem pelas fiscais ali, que é vedado esse tipo de medida.
Eleição Cidadã, um conteúdo da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina. Quinta-feira, após o Em Cima do Lance às 19h, tem Série A do Brasileirão aqui em 91,7. Corinthians e Atlético Paranaense, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Jorge Júnior e Valdeir Jorge.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, vai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, vai querer.
De volta. volta. Boa tarde, Paiquerê 91,7. Tudo de bom pra você, uma excelente quinta, 30 de julho de 2026. Daqui a pouco vai, alô, pra todo o pessoal que tá comigo, pra todo mundo que tá ligado aqui no Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Vamos nessa por aqui? Vamos dar aquele giro rápido por tudo que tá acontecendo no Brasil. Vamos ficar sabendo dos principais destaques por aqui. 1h23 agora. Boa tarde, 1h23.
No Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Os principais destaques do Brasil.
Quando a gente fala do Brasil, é claro que neste ano o principal destaque sempre vai ser aí relacionado à política, né? E agora houve uma resposta ao ministro Alexandre de Moraes pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Sobre aquele vídeo da sua imagem feito por inteligência artificial. A defesa de Bolsonaro afirmou agora que o presidente não autorizou a divulgação daquele vídeo com a imagem dele feito com inteligência artificial. O conteúdo foi exibido no lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro no último sábado. Segundo a defesa, Bolsonaro não poderia ter permitido a utilização do vídeo por conta das próprias restrições de comunicação impostas ali pelo ministro Alexandre de Moraes. Para os advogados da campanha de Flávio Bolsonaro, a utilização da imagem vem devido à relação, né, de confiança entre pai e filho. E aí, Flávio se sentiu à vontade para criar aí um vídeo com seu pai falando. Antes da resposta agora da defesa, Alexandre de Moraes tinha projetado aí alguns cenários. Por um lado, se o Bolsonaro autorizasse a divulgação do vídeo, o ato ia representar uma transgressão grave e poderia reverter a prisão domiciliar do presidente para regime fechado, né? Por outro lado, caso ele não soubesse, como é o que foi citado, a responsabilização recai sobre o próprio Flávio Bolsonaro do PL, já que a prática de deepfake é proibida em propagandas eleitorais. E aí, de qualquer forma, esse vídeo não tem boa repercussão, né? Se Bolsonaro autorizasse o vídeo, ele pode ser mantido agora em regime fechado, porque transgride ali a regra que ele cumpre estando em prisão domiciliar. No caso agora, a defesa diz que ele não permitiu a autorização do vídeo, nem poderia, porque o Alexandre de Moraes não deixa ele ter contato, por exemplo, com aplicativos ou com o mundo digital. E agora, o ex-presidente se eximindo aí de qualquer culpa, de qualquer situação, para não piorar a situação dele, que está em prisão domiciliar, recai a culpa sobre Flávio Bolsonaro, porque ele divulgou um vídeo que não foi concedido pelo personagem principal do vídeo, no caso do seu próprio pai, mas enfim, isso caracteriza deepfake, que é quando você faz um vídeo de alguém falando alguma coisa, principalmente relacionado assim a um tema tão polêmico quanto a política, e deepfake é proibido em propaganda eleitoral. Flávio Bolsonaro agora passa a responder sobre este assunto, mas os advogados dele já se posicionaram afirmando que o conteúdo não pode ser considerado deepfake porque não tentou enganar o público, já que o vídeo afirma que foi feito com IA. O ministro Cássio Nunes é o relator deste caso no TSE agora. A denúncia feita por partidos da oposição pede uma multa de R$30 mil para que o conteúdo seja considerado ilícito, né? Segundo informações, três ministros do Supremo agora devem entrar em cena caso esse assunto não seja solucionado, né? Difícil. Difícil quando a gente fala sobre este assunto, afinal de contas, não deixa de ter sido um abuso, né? Agora nós temos que ver como o Supremo vai lidar com isso. Cássio Nunes é o próximo a entrar neste caso, né? Ele que é o relator do caso no TSE, e a gente aguarda para ver como os ministros do Supremo Tribunal Federal entram neste caso e como eles vão julgar. Sei não. Acho que a saída do Bolsonaro deste caso aí, né, se eximindo da culpa, deve piorar um pouco pro Flávio, que é pré-candidato já pelo PL, né, afirmou a candidatura aí, que inclusive no evento foi usado este vídeo. Bom, por outro lado também, a Justiça Eleitoral já aplicou a primeira multa de R$15 mil ao presidente Lula, porque ele fez uma campanha antecipada. O TRE Paulista condenou o presidente ao pagamento de 15 mil, porque ele, segundo a decisão, havia já pedido votos, né, em favor de Simone Tebet e Marina Silva, que são ministras, ou foram pelo menos ministras do governo, e agora são pré-candidatas ao Senado pelo estado de São Paulo. A defesa do presidente Lula pode recorrer da decisão ao próprio tribunal, ou então ao superior dele, né, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A decisão foi assinada nesta terça-feira e acolheu parcialmente um pedido feito pelo partido Missão, que denunciou a ação. A ação também pedia a condenação e aplicação de multas às duas ex-ministras, mas o juiz rejeitou o pedido em relação a elas. Simone Tebet e Marina Silva não vão ter que pagar multas neste caso, não há provas de que elas tinham tido algum convencimento prévio, né? E o Lula mesmo vai ser multado nesta situação. Não pode, pedido de voto explícito para quem ainda é pré-candidato, afinal de contas nós estamos fora do período eleitoral, não pode, principalmente quando se fala de poder, né? E ele, quando o presidente da República ainda está na cadeira, 15 mil vai ter que pagar numa primeira ação que ele pede já para a Justiça Eleitoral de São Paulo, determinada por campanha antecipada durante um evento que foi realizado ainda em maio deste ano. 1:28 agora. Boa tarde para você. 1:28.
Agora, no Boa Tarde Paiquerê 91,7, os assuntos do momento.
Dos principais assuntos do momento que está sendo pesquisado principalmente na internet, né? A gente tem que tocar num assunto que é da nossa região aqui. Infelizmente, um assunto que não é muito bom, né? Foi encontrado, nós já falamos aqui pela manhã, o corpo da fotógrafa Ana Paula, que desapareceu em uma trilha aqui no Paraná. A fotógrafa passava pela trilha ali em Sapopema no final de semana. E depois de dias de buscas, né? 5 dias de buscas, o corpo foi encontrado ali no Poço da Cachoeira, né? Boiando no corpo, no Poço da Cachoeira, pertinho, inclusive, de onde foi o acidente. O corpo da fotógrafa Ana Paula Silveira, de 29 anos, foi encontrado nesta quinta-feira. E a informação foi confirmada, inclusive, pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. O corpo de Ana Paula estava desaparecido desde sábado, dia 25. Ela desapareceu numa trilha que no Salto das Orquídeas, em Sapopema, aqui vizinha, Londrina, né? Ela foi passear com uma amiga, Ana Carolina Camilo. Quando escorregou na correnteza, desceu do rio Lajeado e ali, no Ribeirão, na Maria ali, ela se perdeu. A amiga tentando resgatá-la também, né? Teve quase o mesmo, fez quase o mesmo caminho, mas a amiga, Ana Carolina, conseguiu, ela conseguiu ser resgatada, né? Inclusive, ela teve atendimentos médicos e por aí vai. Agora, Ana Paula não teve a mesma consequência. Ela desce, se afoga e depois de dias de buscas, hoje foi encontrada, né? Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Paraná, o corpo de Ana Paula Silveira Cardoso foi localizado por volta das 7:10 da manhã. Nós falamos logo pela manhã aqui no Jornal da Manhã também, confirmamos ali, né, um voo diário de reconhecimento realizado pela área foi feito, um drone estava fazendo esses voos ali nas buscas e as imagens captadas pelo equipamento permitiram localizar agora o corpo da vítima flutuando no rio, né? Corredeiras, cachoeiras, quedas d'água, tudo isso dificulta ali e as equipes de buscas haviam procurado também na mata fechada, né? Na região de mata fechada que também permeia o rio ali, mas infelizmente ela é encontrada sem vida. Havia uma esperança dela ser encontrada em vida, porque ontem nós falamos aqui no Boa Tarde Paiquerê que houve o comentário de que um sinal de celular havia sido captado, né? E a partir daí todos com mais esperanças. Depois o Corpo de Bombeiros veio desmentir esta situação, né? Não houve nenhum tipo de sinal emitido e a partir daí as buscas continuam e sempre na esperança de encontrá-la viva, mas infelizmente não foi possível. Ana Paula Silveira Cardoso desapareceu ali naquela corredeira no início da tarde de sábado, era 4 da tarde, quando ela e a amiga tentavam atravessar uma área que inclusive tinha o auxílio de uma corda, né? Uma queda d'água que não era de tão grande porte, mas inclusive tendo essa corda era sabido que muitas outras pessoas tentaram fazer esse trajeto, mas elas infelizmente não conseguiram concluir. Caíram, foram descendo, levados pela água e Ana Paula, infelizmente, se afogou e foi encontrada hoje, né? A família agora tem um pouco mais de conforto, afinal de contas, um desaparecimento é algo terrível, né? Claro que todos esperavam ela com vida, mas a família agora pode fazer, né, um velório digno, pode saber o futuro, né, da Ana Carolina, porque se está perdida, Ana Paula Silveira, perdão, se é um corpo, se é um caso, enfim, em que a pessoa está perdida, desaparecida, que não se sabe o paradeiro, né? Não se sabe se tem esperanças boas ou ruins, fica um incômodo, uma angústia, né? Claro que todos queriam encontrá-la com vida, mas neste momento, quando se encontra o corpo de Ana Paula, né? E conclui-se ali pelo falecimento, a família faz aquele funeral digno, a homenagem que é digna a ela e não fica nesta indecisão, que infelizmente a indecisão foi solucionada agora pelo encontro do corpo de Ana Paula Silveira Cardoso. Ficou alerta, né? Ficou alerta para todos que vão para estas áreas, que levem equipamentos de segurança, que mantenham sempre a segurança e sejam acompanhados por profissionais, né? Este é o alerta que fica agora. Claro, as nossas condolências à família da Ana Paula Silveira Cardoso e vamos lembrar deste caso, infelizmente com desfecho triste, mas como esse sentido de alerta para que outras pessoas também não se acidentem, principalmente ali nos mesmos lugares. Boa tarde, na Paiquerê 91,7, agora 1:33, agora 1:33.
Boa tarde, sucesso!
Pedro Gobes, solta mais uma aí pra gente curtir nessa Boa Tarde, Paiquerê 91,7 de hoje. Lembrou dessa com a gente, a Rá por aqui no Boa Tarde Pai Querer 91,7, a gente curtindo Darkens the Night, só pra voltar um pouquinho, né, no tempo, pra lembrar aí das antiguinhas, pra você que tá ligado com a gente aqui no Boa Tarde Pai Querer 91,7. Nós voltamos com a Rá lá pra deixa eu ver aqui, década de 90, né, 90, comecinho de 90, 93, se eu não tô enganado. Darkens the Night por aqui pra gente voltar no tempo. Boa, boa, Pedro. Vamos pro intervalo, Pedro Alves. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias aqui no Boa Tarde Pai Querer 91,7. Afinal de contas, tem muita coisa ainda pra gente sobre Londrina. Vamos falar de Londrina já já depois do intervalo. Vem comigo.
Boa tarde, Pai Querer.
Aos domingos, aqui na Pai Querer 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Servidor e servidora, você sabia que agora pode cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Sindserv, em parceria com Conecta Benefício, traz para você atendimento em telemedicina e telepsicologia, com mais de 10 especialidades médicas, além de acompanhamento com psicólogo e nutricionista. É mais praticidade, mais agilidade e cuidado com a sua saúde na palma da sua mão. Porque além de lutar pelos seus direitos, o Sindserv também cuida de você no dia a dia. Para mais informações, ligue 3372-1257.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Vai querer 91,7. Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
Atenção moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scafe, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo! Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scafe. Passe lá e confira.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, aqui na Paiquerê 91,7, estamos de volta, 1h41. Boa quinta-feira para você, dia 30 de julho. Segue por aqui aquela informação sobre Londrina, sobre o Paraná. E o alô pro pessoal que tá ligado aqui já mandando mensagem. Adilson, um abraço para você, tá ligado, Adilson, lá no Padovani. É, muito bom. Ele tá falando aqui sobre política. Adilson, se eu colocar a sua opinião aqui no ar aqui, vai me comprometer, viu? Apesar de ser sua, né? A opinião, eu só vou repassar. Mas eu entendi o que você falou. Tá certo, hein? Um abraço para você, viu? Vamos seguindo por aqui, eu quero você participando também, mandando mensagem pra gente pelo 99994110. Daqui a pouquinho tem entrevista hoje aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê e a gente segue sobre as principais notícias de Londrina e do Paraná.
Boa tarde, informação.
Batido martelo, uma reunião pela manhã deu a definição. Rafael Greca será candidato a vice-governador do estado na chapa com Sandro Alex. Em uma reunião fechada na manhã de hoje, quinta-feira, Rafael Greca do MDB e Sandro Alex do PSD bateram o martelo. Estarão juntos na eleição deste ano, com Sandro na cabeça de chapa e Greca como vice. O acordo estava próximo de acontecer desde a última terça-feira, quando Ratinho Júnior esteve conversando com Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, e o anúncio do acordo será feito nesta sexta, dia 31, amanhã, portanto, né, na convenção do MDB, convocada para este domingo, dia 2, na Sociedade Italia em Curitiba, também há de ter a confirmação da chapa. Rafael Greca tentou se viabilizar como candidato ao governo do estado e ficou sem opções de alianças, né, junto a alguns partidos aliados com o governo Ratinho Júnior. E o PSD vem aglomerando cada vez mais aí um bom número, né, de parceiros e federações, inclusive, próximos a ele. Com o aceite do convite de Rafael Greca do MDB, a candidatura do PSD com Sandro Alex na frente fica respaldada por uma forte aliança. Siglas de peso, como o próprio PSD, que no começo era chapa pura, agora com o MDB de vice, dois partidos da Federação União Progressista, o PP e União Brasil, e mais dois partidos da Federação PSDB Cidadania, esses dois trazidos pelo ex-governador Beto Richa. Sem Greca na disputa ao cargo de governador, agora a disputa para valer acaba se restringindo aí a três nomes, né? Sérgio Moro do PL, que é candidato ao governo do estado, lidera atualmente as pesquisas, Requião Filho do PDT, né, que tem aparecido aí em segundo, com forte aglomeração, principalmente dos partidos de centro-esquerda, de esquerda, e Sandro Alex, do PSD, que oscilava aí entre terceiro e quarto lugar, dividindo, né, posições aí também com outros pré-candidatos que já saíram no cenário. Rafael Greca agora se une ao PSD como vice da chapa de Sandro Alex. Havia também o candidato Tony Garcia, que o Partido Cidadania cancelou a candidatura dele depois do Cidadania ser ter sido trocada, né, a executiva estadual do Cidadania. Inclusive agora o Cidadania pede a retirada do nome de Tony Garcia, até mesmo das pesquisas, né, dos institutos de pesquisa. Então, Tony Garcia também não é mais pré-candidato e não compõe mais chapa com outros candidatos também. E há também uma candidatura pelo partido Missão, né, um partido que é comandado principalmente pelo Movimento Brasil Livre, pelo MBL. Então, esse é o desenho atualmente das candidaturas, ou ainda pré-candidaturas, já que nós temos aí mais um fim de semana de convenções, né? Temos algumas convenções na próxima segunda-feira, dia 13 de agosto, provavelmente tudo estará bem claro aí dentro desta situação. Lembrando que a convenção do MDB, que convoca todos os filiados, correligionários, será nesse domingo, dia 2, para confirmar. Pelo acordo, pela reunião, já está batido o martelo, mas há de ter essa confirmação oficial agora em convenção para documentar e enviar então para a homologação. Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, ex-ministro, será vice, candidato de vice, governador do estado, na chapa com Sandro Alex encabeçando a candidatura ao governo do estado do Paraná. 1:45 agora, boa tarde, 1:45.
Boa tarde, sucesso.
Vamos lá de mais músicas pra matar a saudade nesta quinta-feira, Pedro, aumenta aí.
Do know that I want you. You
musical de todos os tempos por aqui, Michael Jackson. Voltando um pouquinho no tempo pra gente curtir aqui na Paiquerê 91,7. Boa tarde pra você que está ligado com a gente. O Alterizo está mandando um desafio aqui, Pedro. Eu acho que ele não vai conseguir enfrentar esse desafio dele, não. Ele quer ouvir Papo de Jacaré. Você lembra do Papo de Jacaré? Rapaz, ô Alterizo, um abraço pra você, viu, meu querido? Vou ver aqui se eu. Se eu... Porque de repente eu aceito seu desafio, daí eu não volto amanhã, sabe? Tem que ver aqui com o pessoal lá pro programa. Vou consultar o artístico aqui pra saber se eu posso, tá bom? Boa tarde pra você. Mandando por aqui mais uma das boas aqui, antigas brasileiras. Alter Ives, tá na Apucarana. Como é que tá a Apucarana aí, Alter Ives? Tudo certo? Um abraço pra todo o pessoal aqui da nossa região. Que bacana ter o pessoal aqui das cidades vizinhas, né? Ouvindo, aliás, Apucarana, uma cidade maravilhosa. Fui recentemente aí pra Apucarana, tô precisando voltar aí. Grandes amigos em Apucarana, né? Um abração grande pra todo o pessoal que tá por aí. Vamos seguindo aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7 com mais notícias por aqui.
Boa tarde, informação.
Saiu o boletim de saúde de Londrina com a manutenção de queda nos casos de dengue na cidade, né? A Secretaria Municipal de Saúde divulgou agora o boletim epidemiológico da dengue, aquele semanal que aponta a redução nos principais indicadores da doença neste ano de 2026. Se compararmos com este mesmo período do ano passado, os dados mostram uma melhora no cenário epidemiológico do município, né? Uma diminuição nas notificações e nos casos confirmados, além também da diminuição dos óbitos. De acordo com o boletim, o número de notificações passa de 20.531 em 2025 para 10.000 em 2026. Bem menos, quase metade do que foi notificado ano passado neste mesmo período. Os casos confirmados caíram 4.731 para 1.309. É uma queda de 72% das confirmações. Atualmente são 874 casos de dengue sendo analisados em Londrina. E 8.298 já foram descartados. Pense bem, hein? 8.300 pessoas quase imaginaram estar com dengue e não estão, né? Foram descartadas. Para você ver que nós ainda temos muitas pessoas com algum desconforto ali, imaginando que isso seja uma possível dengue. O levantamento também aponta a redução do número de óbitos provocados pela doença. O melhor quadro em todos os que nós citamos aqui, né? Em 2025, Londrina registrou 9 mortes por dengue até este mesmo período, agora virada do semestre, mais um mês, né? Finalzinho de julho. Este ano, 2026, foram confirmados 2 óbitos. Infelizmente, ainda tivemos 2 óbitos, mas é uma redução muito grande, né? Comparado pelas 9 mortes que nós tínhamos neste exato período no ano de 2025. Além da dengue, o novo boletim epidemiológico apresenta informações sobre a chikungunya. Este ano foram registradas 11 notificações da doença, né? E todas passaram por investigação e foram descartadas. A prefeitura reforça que, apesar da diminuição dos casos, é fundamental que a população mantenha os cuidados eliminando criadouros dos mosquitos Aedes aegypti. As ações relacionadas à ampliação do método Wolbachia prosseguem, né? E nós falamos disso aqui na Paiquerê, que a Secretaria Municipal de Saúde retomou aí os procedimentos do Wolbachia, que é capaz de reduzir a transmissão dos vírus causadores da dengue e também da chikungunya. Na última semana foi realizado um encontro entre os agentes municipais de saúde e os especialistas da empresa responsável pela produção dos insetos, a Wolbachia do Brasil, né? Então eles estão cada vez mais se capacitando e este trabalho intenso, trazendo de volta, né, a bactéria Wolbachia, espalhando com aqueles mosquitos aqui em Londrina, faz com que cada vez mais, né, a endemias, controle de endemias da vigilância em saúde do município esteja atuando para que a dengue diminua cada vez mais ainda do que a curva de diminuição que nós temos. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia, afinal de contas nós temos uma manutenção desta queda, né? A queda não foi pontual, não foi apenas em um momento, ela continua cada vez mais com registros, né? Com a flechinha indicando assim, ó, pra baixo, caindo, isso é ótimo. A dengue pode matar. Este ano nós já tivemos 2 óbitos, né? E como falamos aqui, são números que bem mais positivos, apesar de serem óbitos, serem mortes, né? E nós lamentamos porque perdemos aí a guerra para um mosquitinho, mas ano passado estávamos com 9. Né? Portanto, aí, se continuarmos assim, provavelmente não teremos mais óbitos relacionados à dengue no município. Esta é a meta, né? Este é o tão importante momento que a nossa Secretaria de Saúde precisa chegar. Então, mais uma vez reforçando, como a Prefeitura também reforça, os métodos, né? São aqueles bem caseiros que nós conhecemos. Não deixar água parada, não deixar acumular aí líquidos em alguns lugares que podem, então, ser os locais em que o mosquitinho da dengue se reproduz, né? Os criadores do mosquito Aedes aegypti. A luta não para e a gente, por enquanto, né? Tá com um número positivo. Então, estamos rumo aí a ganhar esta guerra desse mosquitinho que infelizmente faz tão mal pra gente. 1:53, boa tarde, 1:53.
Boa tarde, sucesso!
Mais uma, Pedro Gomes, bora lá, mais uma pra gente curtir aqui. Boa tarde, Paiquerê 91,7, Neuza! Bora essa aqui, ó, essa aqui a Neuza gosta, bora lá. Neuza, bora pegar o pano aí, vamos dançar o som de Phil Collins. Boa quinta-feira, Another Day in Paradise. aquelas boas antigas pra gente curtir e matar a saudade nesta quinta-feira. 30 de julho, vamos seguindo, temperatura super agradável, 26 graus às margens do Lago Igapó, é a nossa sensação térmica por aqui, né? Um clima bom, agradável, 25 no nosso registro aqui, segundo o Cimepar. Deixa eu mandar um abraço pro Alex que tá ligado por aqui. O Alex Fatel quer ouvir o Faroeste. Ô Alex, se eu tocar Faroeste, eu tenho que voltar só amanhã. Um abraço pra você, tá? Ó, tô ouvindo aqui, os ouvintes ligam, mandam mensagem, pedem música, vocês tocam, mas a minha Faroeste. Alex, um abraço, meu amigo, tá ligado com a gente sempre aqui na Paiquerê 91,7. Boa, Alex Fatel. Eu vou fazer uma versão reduzida. O Pedro Gomes é DJ, você sabe, né? Ele vai fazer um short, uma versão reduzida aqui do Faroeste. A gente traz aqui porque você pede, muitos ouvintes também pedem aqui, tá bom? É, fazer um remix curtinho, tá, Pedro? Com metade do tempo, só 20 minutos, porque a Faroeste é gigante, né? Ai, um abraço pra você. Vamos seguindo antes do intervalo, tem mais notícias por aqui.
Boa tarde, informação.
O prazo para renegociar dívidas com descontos pelo Desenrola 2.0, que terminaria na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, foi prorrogado pelo governo federal. Agora vai até o dia 31 do mês que vem. De acordo com dados mais atualizados, essa versão do programa já beneficiou 9 milhões de pessoas. Dessas, 2 milhões e meio renegociaram suas dívidas bancárias e pagaram o débito à vista. Outras, 1 milhão e 600 mil pessoas renegociaram as dívidas e estão pagando parceladamente. Além disso, pelo menos 5 milhões de pessoas tiveram suas dívidas perdoadas, sendo desnegativadas porque tinham débitos de até R$100. Vale lembrar que o Desenrola 2.0 oferece descontos que podem chegar a 90%, dependendo do tipo da dívida e do tempo de atraso. Podem ser renegociadas dívidas nos cartões de crédito, empréstimos e financiamentos do FIES, inclusive. É uma grande aposta do governo federal para que um bom valor, inclusive financeiro, volte a retornar no mercado. O prazo agora foi ampliado e os devedores têm até o dia 31 de agosto para fazer a renegociação dos débitos do Desenrola 2.0. Lembrando, portanto, o prazo seria na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, e foi adiado. Agora, quem precisa fazer aí alguma renegociação no programa Desenrola 2.0 terá até o dia 31 de agosto. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias de Londrina aqui no Boa Tarde, Paiquerê.
Agora na Paiquerê 91,7, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Papo de Focinho, com Adriana Faria e o adestrador Vitor Prado. Oferecimento Empório dos Animais, pé vermelho de coração.
Vitor, a pergunta de hoje é do Leonardo, do Jardim Perobal. Ele tem um cão que parece que gosta de algumas pessoas e de outras ele rosna sem motivo algum. Por que que isso acontece? Isso é adestrável?
Oi, Leonardo, tudo bem? Primeiro, vamos entender uma coisa. Sem motivo, não é, tá? Alguma coisa o seu cão identifica naquela pessoa. Não necessariamente ele deva realmente se preocupar com aquela pessoa. Pode ser uma pessoa muito boa, inclusive, mas tem alguma coisa nela, algum cheiro, um cheiro de um outro cão, né? Uma relação mal feita, de repente com uma outra pessoa que era parecida, e aí o cachorro pega, por exemplo, pessoas louras, são pessoas perigosas, né? Exemplos assim pode acontecer, tá? E sim, é adestrável, a gente corrige esse problema. Está muito relacionado à confiança que o cachorro tem no seu condutor. Se o cachorro confia no seu tutor, no seu condutor, né? E confia na avaliação dele, ele entende que se ele levou o cão para a convivência daquela pessoa, ele não precisa se preocupar com aquela pessoa. E o adestramento vai de encontro a isso, né? Aumentar a confiança no tutor e também a dessensibilizar o cão de situações diversas, pessoas diversas, né? Ambientes diversos, para que ele se torne menos reativo nessas situações.
Precisando de uma loja completa com itens essenciais para o seu pet? Conte com o Empório dos Animais, um pet shop com uma variedade de produtos como rações, medicamentos, acessórios, banho e tosa e muito mais. Tem sempre um Empório pertinho de você. Contamos com 5 lojas em Londrina e uma em Cambé. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 3338-1011. Empório dos Animais, pé vermelho de coração.
Papo de Focinho, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Todas as terças e quintas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
91,7.
A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Entupiu, Rotercano Desentupidora, 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Paiquerê 91,7.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Três Corações, 500 gramas, R$25,99. Arroz Tio Urbano Branco, pacote 1 kg, R$4,19. Azeite de oliva, Filippo Berio ou Monini, 500 ml, R$29,90. Suco de uva Salton integral, 1,5 litro, R$17,99. Refrigerante Coca-Cola mais Fanta Guaraná, 2 litros, R$15,99.
Compre com Clube Angelone e participe.
De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21 horas, clássicas da noite.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina, toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Boa tarde, estamos de volta, boa quinta-feira para você, dia 30 de julho, 2:05 da tarde. Vamos falar mais de Londrina, a gente ama falar de Londrina e das nossas realidades aqui da cidade, das nossas entidades. E eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui na Paiquerê 91,7 já ouviu muito falar do Lar Anália Franco, né? Uma associação aqui em Londrina que desde a década de 60, né, acolhe, ampara, cuida. E quantas pessoas já não passaram ali pelo Anália Franco? Ou sendo cuidadas, ou colaborando, né, sendo voluntárias, ou de alguma forma se relacionando com o Anália Franco. A Anália Franco está inaugurando agora um espaço bonito, novo, lá, que vai ser uma sala de informática. Vai auxiliar, inclusive, a comunidade. Quem está comigo hoje para conversar sobre isso é o Sidney Nascimento, presidente em exercício do Anália Franco neste momento. Vou conversar com ele hoje, falar disso e um pouco mais também sobre a entidade. Sidney, muito obrigado pela sua presença aqui na Paiquerê 91,7. Seja bem-vindo à Paiquerê, boa tarde.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer falar da minha casa, o Lar Anália Franco.
Qual que é a sua história com o Lar, então? Conta pra gente. Olha, você começou assim e você já me provocou.
Se eu contar e conseguir não chorar.
Se você se emocionar, eu te seguro aqui, vamos lá.
Há quase 40 anos atrás, minha vida estava de cabeça para baixo, eu pensava em suicídio e fui acolhido por um grupo que participava do Lar Anália Franco, entre eles Pedro Cândido Romero, uma figura muito conhecida na cidade. E isso passou, e eu assumi uma parte da diretoria do Lar naquela época. Depois fui fazer meus estudos fora, sou professor da UEL, fui terminar meus estudos fora e me ausentei. Há uns 4 anos atrás, quando nós tivemos um problema sério no Lar, eu estava em casa, vi a matéria, comecei a chorar e disse assim: eu vou voltar. E aí eu voltei, hoje eu estou na vice-presidência, e eu costumo dizer para meus colegas que agora eu só saio de lá no caixão.
Que bonita história, Cid, um envolvimento, um chamado, né? A gente pode dizer que é um chamado, uma vocação.
Sem dúvida nenhuma.
Que legal. Bom, você cita esse momento, e nós até falávamos aqui em off, ontem nós ressaltamos aqui, Sidney, sobre a importância do terceiro setor em Londrina, sabe? Eu ouvi recentemente uma frase tão forte e tão verdadeira: Londrina só tem as suas políticas públicas executadas por causa do terceiro setor. Se nós contarmos, por exemplo, as creches que são vinculadas ao Centro de Educação Infantil, as conveniadas, as filantrópicas, vinculadas à Secretaria de Educação, é o dobro do que a Prefeitura tem. Se nós contarmos todas as entidades que são vinculadas à assistência social têm serviço que é exclusivo das conveniadas, que é exclusivo do terceiro setor. E assim vai, a área da saúde, né? Nós estamos agora, inclusive, com um problema sério com a nossa Santa Casa de Londrina, né? Uma entidade que também é modelo, mas passa por uma dificuldade. E a Anália Franco já passou por uma dificuldade. Como é que foi esse momento lá?
Foi um momento difícil para todos que estavam envolvidos, porque, na verdade, eu costumo dizer o seguinte: quem cometeu falhas, quem passou por uma situação difícil, não foi o Lar Anália Franco, foi uma diretoria transitória e provisória. Eram as pessoas que estavam ali naquele momento. Porque os 62 anos do Lar Anália Franco mostra que 6 meses, 1 ano de alguma falha não pode levar uma instituição a ser descreditada pela cidade. E o que é curioso é que nós conseguimos apagar essa imagem ruim, devolver para a sociedade, e eu vou te falar uns números. Olha só, há 4 anos atrás nós tínhamos a nossa creche com 120 alunos. Da prefeitura, né? Da Secretaria de Educação. Hoje nós temos 250. Para o ano que vem, nosso acordo é para mais de 300. Então, o Lar Anália Franco sempre cuidou muito bem das crianças londrinenses.
Que bonito, boa história. Como é que estão hoje as atividades além da creche? Agora tem novidades surgindo, conta aí pra gente.
Isso, nós temos um bazar, é importante eu falar do nosso bazar, porque ele ajuda a manter a nossa escola, né? 40% do nosso custo é bancado pelo bazar, 60% pela prefeitura. E agora nós estamos com um novo projeto, que é uma escola para contraturno, né? A escola de contraturno. E na última terça-feira nós inauguramos uma sala com 20 computadores que nós recebemos do CRC, que é o Centro de Recuperação de Computadores. É que eu queria muito agradecer a figura do senhor Alex Gonçalves e do Bassani, que são pessoas que nos ajudaram muito nessa empreitada, né? E nós vamos poder ofertar agora para os nossos adolescentes curso de informática básica e de inteligência artificial. Esse é o nosso primeiro passo, mas nós não queremos parar aí. Nós vamos continuar, nós estamos criando um time de futebol.
Olha, que legal.
O time do Anália Franco. Estamos em conversas com entidades aí para nos ajudar. Nós vamos colocar lá reforço escolar, vamos colocar capoeira, enfim, uma série de atividades para tirar os nossos alunos da rua, né? Porque o nosso público, eles são pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né? E aqui não preciso nem contar a história: de manhã vai para a escola, à tarde vai para algum lugar. Se não tem lugar para estudar, vai para a rua. E nós queremos tirar eles de lá e trazer para dentro da nossa casa.
Qual a idade deles?
O que nós vamos atender a partir de agora com a nossa escola de contraturno é de 12 a 17, 18 anos.
E são os que já são atendidos lá?
Não, esses não. Hoje nós atendemos de 1 a 5 na creche.
Uhum.
E a escola de contraturno vai atender aí na faixa de 11, 12 até 16, 17, que é quando termina aí o segundo grau e tal.
Você diz, a última vez que eu acho que pelo que eu lembro aqui, a última vez que eu fui no Alane Franco, foi relacionado ao bazar também, e eu lembro que estando lá, você passa pelo prédio principal, aquele da entrada, bonito, todo mundo sabe, conhece ali, e depois tem um gramado intenso, né, um espaço grande, lá no fundo tem as casas, ainda tem essa estrutura toda no lar ali.
Isso, e veja, né, como você me perguntou o que nós temos pela frente, nós estamos duplicando o nosso bazar, nós estamos em construção lá para duplicar o nosso bazar, e hoje nós guardamos parte das nossas doações, é o nosso estoque, as casas. Assim que terminarmos a construção do barracão, que deve durar aí uns 90 dias, nós vamos liberar essas casas. E nós estamos, olha só, ontem eu estive na Secretaria da Mulher, já estive na Secretaria de Assistência Social, vou visitar a Secretaria do Idoso, colocando Lara Anália Franco à disposição para ajudar a sociedade em aquilo que lhe dói, né? Então, assim, podemos acolher lá, estamos abertos, não é? Nós não temos nada fechado, nós não temos, nós temos hoje muito boa vontade.
Tem condições ali de amparar, então, outros...
Exatamente, nós temos lá o que a gente chama ali sangue nos olhos, para poder atender a comunidade londrinense, que muito nos deu até hoje. Então, nós temos que devolver a todo instante o que a gente recebe da sociedade. No, o nosso bazar, que você comentou, e também, tem... Em 2024, naquelas